passa ano, entra ano, sai ano, entra ano, e o Romanelli está sempre passando por aí. E nem bem chegou, já começaram a cobrar ele aqui. É isso, né, deputado? Bom dia.
Bom dia. Não, mas eu vejo que, na verdade, é o seguinte, é isso mesmo que eu espero das pessoas, né? É que eu já briguei com o DR para poder resolver o problema dos buracos aqui da PR-436 ali no quilômetro 82, que é a curva ali do Roberto Pavan. Então, com os buracos, nós já cobramos do superintendente do DR de Londrina que tem que resolver esse problema e não resolve. E aqui um ouvinte ligou aqui na rádio, aqui na Cabiúna, justamente para poder cobrar isso, né? Então, eu estou cobrando de novo aqui, minha gente, e nós vamos resolver esse problema, porque, olha, não é fácil, Oswaldo, mas eu quero dizer que é o primeiro lugar, bom dia, né? Já entrei direto no assunto aqui, mas bom dia aí a todos e todas, é um prazer sempre muito grande estar aqui em Bandeirantes, conversando com Bandeirantes e com a região, satisfação grande, satisfação, Oswaldo, estar aqui com você. Está aqui com o nosso querido Zé Bolinha, esse grande empresário, amigo, com o doutor Anatólio aqui, nosso advogado, e todos os demais que estão conosco aqui no bate-papo aqui, né? Para mim é uma alegria, não é? Olha ali, ó. Bom dia, Romanelli, graças a Deus pela rodovia. A rodovia está péssima.
Tem buraco,
buraco lá de 50 centímetros. Eu passei aí. Eu mandei fotografia, inclusive. Eu estou até brigando com eles por causa na entrada de Ribeirão do Pinhal também, na mesma rodovia, caiu ali, cedeu ali uma área.
Que não seja tão demorado, igual foi aqui no Patrimônio da Senhora Aparecida.
Não acaba mais o negócio lá. Eu sinceramente, aqui, olha.
Patrimônio ali.
Não sabe qual é o problema?
Até que deram um jeito.
O Estado tem dinheiro. Tem tudo, e o negócio não anda. Dá um desespero na gente, sabia?
Ali do Nosso Senhor Aparecido conseguiram arrumar ali, por
assim.
Deram uma arrumada ali.
Deus do céu.
É que vim, mas tem que brigar, né, deputado?
Não tem jeito. É que, na verdade, é uma luta permanente mesmo, né? Porque as demandas são muito grandes, os problemas eles persistem, e reconheçamos aqui, né? A administração pública, ela tem um outro ritmo, não que as pessoas não trabalhem, ao contrário, o servidor público trabalha muito, né? De manhã, de tarde e de noite, porém a burocracia é muito grande. Você vencer a burocracia não é fácil. Então a gente que está na área da política, eu vou atrás do dinheiro, arrumo o dinheiro, coloca lá. Você pega aqui, ó, eu estava olhando agora há pouco a minha lista de bandeirantes aqui, de coisas que nós estamos, de coisas que estão acontecendo aqui. Algumas, olha, ela vem se acumulando, porque faz a licitação, não deu certo, depois abre a prioridade. Então, assim,
sai o projeto errado.
Olha, é impressionante como é complexo esse processo todo, e a gente tem que fazer o quê? Tem que melhorar cada vez mais a qualidade dos gestores e também daqueles que têm as funções técnicas nos municípios e no próprio Estado, que aí, claro, você consegue reduzir. O nosso problema é que hoje praticamente o Estado não executa mais nada direto, é tudo com empresa privada, terceirizado, né? Com exceção, obviamente, da área da educação e outras áreas que são fundamentais, né? Que o Estado tem um domínio sobre isso, mas, por exemplo, a gente vai ter que fazer. Eu estava ontem lá no colégio, no Ruth Martinez, que é o cívico militar lá de Ribeirão do Pinhal. Eu lá nós estamos fazendo uma obra grande, de 800 e poucos mil. Vamos agora, estamos instalando os ar-condicionados. Para instalar os ar-condicionados que já estão lá, precisamos resolver o problema de toda a rede elétrica da escola.
Mas acho que é em todo o estado isso aí,
não, mas é então. Mas
a rede elétrica das escolas estaduais, municipais, é uma vergonha.
É uma vergonha, mas é assim, são coisas que vêm se acumulando ao longo dos anos, e aí você vai. Aqui em Bandeirantes nós temos. Eu liberamos aqui escola bonita para um monte de escola aqui, para o CEP, para a construção da quadra, né, que tem. Tem um monte de coisas liberadas, coisas vão acontecendo também. Porém, a gente fica, eu às vezes fico frustrado, né, porque você vê que tem coisas que enroscam, outras tantas andam. Então, assim, enfim, faz parte da vida da gente, no dia a dia. E aqui na região é o seguinte: se a gente não cobrar duro do DR, a manutenção das estradas, tem regiões aí que não tem, para usar o português claro, alguém que tem, como eu, um olhar diferenciado para a região que estou aqui cuidando o tempo todo, Porque eu, para ser honesto, vocês viram aqui fora do ar aqui, né? Eu estava metendo a boca aqui, para usar o português, claro. Não que eu sou mal educado com alguém. Mas ele tem que cobrar. As pessoas têm que exercer cargo, função pública, tem que dar resposta. O povo, quem está certo é o povo que está reclamando. E com razão. Porque já tinha que ter sido resolvido o problema. Aí fica aquele... Parece um rosário de desculpa, né? Porque, pelo amor de Deus, é só desculpa porque ele não fez, né? Eu não estou interessado na desculpa, o cara que resolve o problema.
As mudanças também que andaram ocorrendo também na secretariado esses dias aí, né? Deve melhorar mais alguma coisinha para nós aqui na região?
Eu penso que sim. Eu penso que a importância, na verdade, é o seguinte: o governador Ratinho tomou algumas medidas muito interessantes, né? Claro que também sinaliza algumas coisas para a política, mas ele fez com que tem dois secretários que, na minha avaliação, são os que melhor desempenho têm, colocou em duas áreas estratégicas. Colocou o deputado Márcio Nunes, que foi secretário no governo anterior do Ratinho, foi secretário do Desenvolvimento Sustentável, Sociedade do Meio Ambiente, que fez um belíssimo trabalho, e depois, agora estava como secretário de Turismo. E ele colocou agora o nosso querido amigo Márcio Nunes como secretário da Agricultura. Claro, nós estávamos com um cara muito bom lá na agricultura, que é o Natalino. Tudo bem, vereadora Flávia, o vereador Tiago aqui, né? Prazer aqui em vê-los. E o Márcio, que aliás tem uma característica, né? Ele é formado em agronomia aqui pela FAUM, né?
Não, mas saiu um cara formado aqui e entrou outro que era formado também.
Exatamente, os dois, o Natalino também era formado pela FAUM e o Márcio Nunes também. Márcio aprontou muito aqui, né? Ele tem umas histórias aqui de Bandeirantes. Ele,
pensa, agora
não, mas ele é um cara que vai nos ajudar muito.
Eu não queria dizer não, mas quase jubilou.
Eu tava, aprontou demais, né? Ele era impossível. Mas com o Márcio, por exemplo, o Márcio conhece bem a região. O prefeito Tonhão de Santa Amélia, nós estamos tratando de fazer uma pavimentação de estrada até a divisa, daquela estrada que vai sair na PR-190. Pois eu estou conversando com o Márcio agora para a gente fazer a ligação dela até a PR-160. Daria uma opção muito boa, porque hoje a volta que Santa Amélia tem que ir, por exemplo, para a Cornélio, dá 30 quilômetros a mais, né? O que foi?
Já aproveita, deputado, já que aproveitando então, que essa semana passada nós tivemos uma reunião lá nas Três Águas, eles querem asfalto também, não querem mais pedra não.
Não,
as pedras não saiu.
O Lei me ligou. O Lei me ligou. E acho que.
É. Hã? Pedra hoje. Pedra, não, porque essas pedras
não. Não, as pedras não vão. As pedras. É que na verdade tem uma solução melhor que a pedra e melhor que o asfalto, na minha avaliação. É o bloquete, o sextavado. Esse sextavado, você faz a pavimentação. Fala, Robertinho, tudo bem, querido? Tudo certo aí? Maravilha, pô. Você precisa me anistiar meus pontos lá na carteira. Já que nós estamos falando de anistia bastante, ultimamente, eu estou precisando de uma anistia nos meus pontos na carteira lá. Mas o fato é o seguinte, o sextavado é uma grande solução. Porque a estrada rural tem uma característica, por causa do peso, né? Varia muito o peso dos caminhões. Normalmente, quando você faz pavimentação, ou um exemplo, é a estrada do Sertãozinho, né? O que acontece? O asfalto tem um prazo de vida útil. E se você não faz uma manutenção adequada, e se não faz uma base adequada, não adianta, o asfalto não vai durar. Se você pega aquela estrada e faz ela com pavimentação, faz a compactação, faz a base, e coloca o blocrete, que é o sextavado, olha, vocês não fazem ideia. Isso dura muitos anos e com a grande vantagem. Deu um problema num lugar, problema de água, não sei o quê, você limitou aquilo ali, refaz aquele trecho, compacta de novo, reinstala aquilo, você tem um custo de manutenção muito baixo e é super durável. Tanto que o governo do estado, que o governo do estado está fazendo hoje? Todas as estradas que são com um grande fluxo de veículos e que são estradas complexas, o governo do estado está fazendo elas tudo com concreto, porque o concreto bem feito na estrada resolve o problema em definitivo. Tem que ser bem feito. E tem umas novas modalidades agora que aqueles não fica nem escutando mais aquele plá, 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 da junta de dilatação. Eles têm um sistema diferente de dilatação. Então, assim, isso, que no caso do sextavado, é um espetáculo, né? Aqui em Ribeirão do Piauí, nós estamos fazendo uma estrada com 9 quilômetros, Ribeirão Piano, não, perdão, Ribeirão Claro, uma estrada que eu tenho que conseguir na área rural. São um investimento de quase 8 milhões de reais. Mas está ficando um espetáculo a estrada. Vai lá para a Pedra do Índio, que pega vários produtores rurais e vai até uma área que tem turismo. Belíssima obra que está sendo feita com o Sestavado. Lá no Noroeste, lá Luanda, Monte Castelo, Santo Isabel de Ivaí, a gente faz tudo com o Sestavado e funciona com uma maravilha. A pedra irregular, ela é boa lá no sudoeste, que o pessoal tem uma cultura, tem pedreira, tem não sei o quê. Para nós aqui, a pedra irregular é
difícil. Até para achar ela,
não? É difícil. Não, é verdade. Agora, o sextavado é uma solução. É mais barato que o asfalto, na minha avaliação, dura mais tempo e resolve o nosso problema. Mas, enfim, diz que tem. O asfalto, na verdade, é o troço que mais mexe com o imaginário de todo mundo, né? Porque a gente sabe que o asfalto. De fato, ele é uma baita solução. Né? Agora, o problema é que nossos caminhões estão cada vez transportando mais. Você imagina essas estradinhas. Por que essa 436 aqui não dura? Toda hora está passando aqui um bitrem aqui com 80 toneladas. Essa estrada aqui não foi feita para receber caminhão com 80 toneladas. Está chovendo, passa o caminhão, vai compactando, compactando ruim, aquilo vai trincando o asfalto, a água entra embaixo, destrói o asfalto. O que destrói o asfalto? Água e peso, excesso de peso, que vai arrebentando com o asfalto tudo.
É, e falar que também não dá para mexer muito aqui também, nesse desvio nosso aqui também, porque deve vir aí a duplicação, né, deputado?
Sim.
Vai demorar, mas a gente espera, né?
Ah,
mas vai demorar, né? Porque esse pedágio até se acertar tudo, até fazer essa duplicação aí.
É, bom,
né? Não, mas não, é já tem para cá. Aqui pertence pela EPR, né? Mas a expectativa é de que o mais breve possível, acho que até 2027, né? 2028, a gente consegue.
Olha, ter
duplicado isso aí.
Eles estão muito animados aqui. Eu tenho conversado com o nosso amigo, o Marcos Moreira, que é o presidente, né? Não é meu amigo, mas é um cara que eu tenho uma boa relação com ele. O Marcos Moreira, que é o presidente da EPR. É. Eu digo que não é amigo, que vira e mexe, eu dou umas estocadas nele também, né? Então ele fala, meu amigo, fala, amigo, é amigo, se você fizer a obra que eu estou querendo aqui e tal. Mas é, na verdade, assim, nós temos uma previsão boa, porque eles querem a duplicação aqui na 369 primeiro, sabe? Então, para nós é importante. A discussão, inclusive, se começa em Cornélio, se começa da divisa, até
eu acho que tem que começar em Cornélio, né? Começa em Cornélio para cá.
Não, é que na verdade o melhor seria isso mesmo, começar de Cornélio para cá, porque daí a gente já vai resolvendo.
Sim.
Eles têm um problemão em Cambará, porque fizeram um projeto muito complicado lá, não dá para duplicar.
Aquilo lá vai sair do papel?
Vai sair. Só que vai ter que fazer um. Lá vai ter que fazer um. Eles vão ter que fazer um quebra-galho de duplicação para atender o contrato. Mas lá em Cambará vai ter que fazer um contorno. Não
Sim.
tem como. É, tem que fazer o contorno.
Mas esse contorno seria onde?
Depois do lado do Inês Panic, lá para trás.
Lá do campo?
É, sairia onde é que é mais ou menos ali atrás, antes de chegar na IOC, ali mais para frente um pouco, sai à direita e dá a volta daí. Porque não tem solução, ali não dá. Aí, aquela área urbana ali de Cambará. Não tem jeito. Não.
Andirá também.
Para ser sincero, Andirá, o nosso maior problema Andirá são a área que você tem que ter as vias de acesso, viaduto, passarela, viaduto e tal. Andirá o problema é menor porque lá dá para fazer a duplicação, não tem nenhum problema, é só fazer as vias marginais e tal, você resolve o problema. O problema é Cambará. Cambará, de fato, é um problema que não é solúvel do ponto de vista do que foi pensado inicialmente. Então, ali vai ter que mexer nisso.
Bom, deputado, e aqui a nossa cidade? O que é que temos aí? Aqui, Tambaracá, Santa Mera, o que é que está previsto? Santa Mariana nos próximos meses?
Eu tenho discutido muita coisa com cada um dos prefeitos, prefeitas, né? Ainda, por exemplo, Santa Mariana, eu atendo muito lá a área da saúde, até por conta da secretária de saúde, a nossa competente Tatiane Sabaíde, né? Tatiane que toca lá, e a Tatiane toda hora está com um ofício lá para pedir ambulância, pedir carro, pedir van. Enfim, eu tenho atendido muito lá Santa Mariana nas demandas, além do Rodrigo Bastos, que é meu grande parceiro na política lá, né? Mas olha aqui, ó, o que nós temos aqui é Bandeirantes, né? Que acabou de ser liberado agora, né? 100 mil reais do projeto Escola Mais Bonita para o Colégio Estadual Siríaco Russo, né? 50 mil para o projeto Escola Mais Bonita, Escola Estadual Lourenço Oimenese, 100 mil reais também do projeto Escola Mais Bonita do Colégio Estadual Humberto Teixeira Ribeiro. Então aqui os responsáveis, alguns deles aqui, né? Porque as demandas todas nascem aqui das nossas vereadoras e vereadores. Então eu, aqui, né, a gente está trabalhando com as demandas que são os nossos parceiros no município estão apresentando. Mas tem muito mais coisa também, né, acontecendo.
São vários outros pontos aqui que acabam entrando.
Eu vou pegar aqui, pessoal. Eu tenho aqui mais ou menos, tem um caminhão, né, basculante.
É o posto de saúde que está para inaugurar
que
também.
É um pedido que é teu e do teu da Flávia e do Alex, não é?
Só que 690
mil que estou vendo aqui.
Senão a gente não consegue captar depois, tá?
Aqui tem a prioridade, está aberta, a prioridade aberta número 97 lá na CICID, 690 mil. Caminhão caçamba basculante, não é? Esse foi um pedido ainda do ex-vereador, né? O Alex Borba, Flávia Silva e o Tiago Pobreza, que agora virou Tiago Magreza, né? Mudou aqui, o Tiago Magreza. Mas foram eles que me solicitaram. Então aquilo do SAI, né? Pro SAI, não é isso? Perfeitamente. Tem 350 mil, que é um kit laboratório para o CEP Osório Nogueira. Está também em andamento essa aquisição. A 200 mil, dois veículos picape. Foi pedido do lei das Três Águas, né? A prioridade está aberta também lá na CESTIT. 200 mil, dois veículos. Pedido da vereadora Sônia Zamboni, também com prioridade aberta. Prioridade aberta é que o dinheiro está à disposição, só falta fazer a parte burocrática para comprar, né? Para vocês entenderem aqui que eu estou falando aqui, senão depois parece que eu estou falando do grego, né? A 100 mil recursos para a Associação São Pio, né? Que está tramitando lá na CDF. 400 mil, uma van para o Instituto Morro dos Anjos, que também está com prioridade aberta. 155 mil, construção de quadra de areia no CEP Osório Nogueira. Está aguardando pagamento isso aqui só. E mais 70 mil do Castrapet. Perfeito? Vamos trazer o cuidado dos nossos bichinhos. E tem mais 50 mil da emenda que nós temos direto daí para a entidade, para a Associação Anjo Azul, né? Que inclusive amanhã tem a feijoada beneficente aí. Eu já fiz até a aquisição dos meus ingressinhos lá. Só que eu ia participar, mas não vou conseguir, porque o prefeito de Curitiba, o Eduardo Pimentel, me resolveu reinaugurar, na verdade, uma praça que arrumei o dinheiro para revitalização, né? Então, a gente não dá para estar em todos os lugares o tempo todo, né? Eu vou ficar sem comer a feijoada aqui, para minha tristeza, né?
Não, mas tem gente que vai comer.
Paciência, né? E eu vim aqui hoje para participar, na verdade, além de participar naturalmente aqui da Cabiana, é participar do evento daqui, da vinda do ônibus Lilás, né? E eu, semana passada, não pude estar aqui por causa da interiorização da Assembleia em Telêmaco Borba, mas estou muito feliz com a nossa vereadora Flávia Silva tendo assumido, né, a Procuradoria da Mulher. Eu, em 2019, né, quando nós criamos a Procuradoria da Mulher aqui no Paraná, que foi uma proposta da deputada Leandra Dal Ponte, ela que havia sido procuradora da mulher na Câmara Federal, e ela ainda era deputada quando nos procurou. A mim e o presidente da Assembleia, na época, o Ademar Traiano, e nós, assim, compramos a ideia na hora, montamos uma baita de uma equipe técnica lá. A Cristina Silvestre foi a primeira procuradora da mulher, hoje a deputada Cloália Pinheiro, que faz esse trabalho, muito bom, diga-se passagem, as coisas estão caminhando bem. E é um instrumento poderoso de defesa dos direitos da mulher, né? A Flávia está muito habilitada aí para poder exercer essa função, porque contribui muito. Acho que o Legislativo Estadual fez uma medida correta de criar a Procuradoria, viu, Tiago? Porque isso é uma coisa que fortalece a nossa estrutura e a rede de proteção à mulher, né? Que a gente sabe está cada dia mais vulnerável, né? O fato concreto que o Paraná é o terceiro estado com maior número de violência contra a mulher. uma coisa assustadora. Tudo bem, Malfatti? Como é que você está, querido?
Eu não sei por que a hora que o Malfatti entrou, você falou do Castrapete. Tem alguma coisa a ver? Não sei.
Não sei saber.
Não me meto em confusão, pô. É melhor loja perto da cidade.
Eu sei, né? Ele tem.
Então, por isso que eu acho que a hora que ele entrou, você já falou, né? Eu acho que ele tá vendo aí. Como é que é político, é político, né, rapaz? A gente não é.
Eu vi o Malfatti agora. Pelo ser linguarudo, você, Osvaldo.
Ainda bem que é pra castrar.
Ainda bem que é pra castrar os quenzinhos só, né?
Um pouquinho da champete, né?
Pra lavar, né? Usa os produtos da champete e tal. Que bacana. É que, na verdade, assim, né? O programa Castrapet foi uma solução muito boa feita, porque ele resolve, assim, vai diminuindo a população de zoonose. É um controle que você tem que ter mesmo, né? Porque senão fica uma situação bem complexa. Então, por isso que o programa é importante, né? Mas a gente sabe que deixa eu terminar minha lista aqui de demandas aqui que eu estou vendo aqui. Sei lá, sumiu aqui.
Deputado, só para lembrar dos investimentos também, tá. Semana passada eu estive na UEMPT representando, o secretário Aldo estava lá, de Ciência e Tecnologia, e lá ele falou de muitos investimentos na UEMPT que ainda carinhosamente falou: o padrinho da UEMP é o deputado Romanelli, hoje representado pelo Zé Bolinha. Então, ele reconhece que os feitos da UEMP têm a sua mão em todas as situações ali. Está sendo construído um restaurante universitário novinho, teve um auditório lá, que teve uma reunião, um auditório zero, que não teve nem praticamente inauguração ainda, que foi a sua mão também ali na parte de informática. Então, em todas as áreas está tendo um excelente investimento, e o Aldo foi claro em falar que O maior defensor da UEMP, da história da UEMP, é o deputado Romanelli.
Não, que
é verdade.
É que, na verdade, ele tem uma relação na Constituição da Universidade. Era o governo Requião, a secretária da época, a Lígia Pupato, que era professora, acho que é professora ainda da UEL, ela queria anexar as nossas faculdades isoladas aqui em Londrina, na UEL. Queria transformar tudo UEL isso aqui. E eu, na verdade, fui ao Requião, e também, diga-se passagem, Hermas Euridice Brandão, que vamos dar o crédito também para quem merece. Nós fomos lá e explicamos para o Requião que não dava. Né? Ou seja, o Hermas aqui tinha uma função na política, eu tinha outra, a gente tinha nossos pequenos conflitos, mas nós nos unimos. Não dá para aceitar. Nós temos que ter a nossa universidade do Norte Pioneiro. E aí nós trabalhamos nisso e conseguimos. Obrigado, querido. Conseguimos, de fato, fazer isso. Além desse movimento, foi um outro movimento também importante, que teu pai, inclusive, teve uma participação grande, que foi a estadualização da FAUME, né? Que era o maior desafio que a gente tinha, porque senão a faculdade não conseguia mais tocar do jeito que as coisas estavam indo. Então, foram duas instituições que foram estadualizadas, aqui e lá em Palmas também, que depois acabou federalizada, mas que foi estadualizada. E aqui em Bandeirantes. E aí foi todo esse processo aí que nós temos, que foi uma luta depois, junto com o prefeito Celso Silva, para a gente fazer várias teias, resolver problemas, enfim, vocês sabem tudo que a gente tem passado. Mas cada dia que passa, estamos ampliando mais, fazendo os concursos, fortalecendo, mantendo, enfim.
Investimentos
pesados. Então, o campus da FAUME hoje está absolutamente integrado na UEMP. A UEMP está uma universidade cada vez mais forte. Eu fiz, o Aldo, na verdade, o secretário de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, ele é generoso comigo, até tem uma relação boa, porque eu tive um papel na Assembleia, assim, de muita articulação, para a gente aprovar a Lei Geral das Universidades. Porque a Lei Geral das Universidades, ele faz um ajuste nas universidades. Assim, o pessoal da UEL, da UEM, reclamaram muito, mas eles tinham que fazer ajuste. Ao mesmo tempo, a lei nos beneficiava muito, porque nós somos uma universidade nova, e nós precisávamos de mais professores, mais recursos, e a lei nos trazia isso. Então, junto com a professora Fátima Paduan, que era a nossa reitora, e enfim, com todo mundo, A gente foi construindo isso e trabalhando. Então, para nós, foi um diferencial. Então, todos os investimentos que a UEMP tem recebido e todos os campos têm sido contemplados, né? Cornélio tem sido contemplado, Bandeirantes, Jacarezinho, todo mundo está. Nós inclusive fizemos a extensão agora de um campus em, não é, é uma extensão, mas que Bandeirantes tem uma participação, o curso de tecnólogo em fruticultura em Santo Antônio da Platina, né? Que é um curso muito importante. Queremos também criar o tecnólogo em agrocomputação, porque a gente pode formar um profissional no nível superior para operar tecnologia na área da agricultura, que hoje é um desafio, inclusive, que nós temos de ter profissionais qualificados para operar os equipamentos que nós temos. E se tem uma área que nós estamos aumentando a produtividade e que é, vamos dizer assim, está cada vez mais avançado, é a área da agroindústria e da agricultura, do agro. Por quê? Porque é o setor que está na exportação, que está no mercado. Então, assim, semana eu discutia lá, fiz uma visita aí, uma reunião com o presidente da Federação da Indústria do Paraná, o Edson Vasconcelos. Falei, Edson, no agro nós não temos problema com a inovação, ao contrário. Se tem um setor que anda bem com a inovação, com tecnologia, é o agro e a agroindústria. O que está atrasado do Brasil em termos de tecnologia, é justamente o setor que só fica no mercado interno. Porque quem está exportando, se não se atualizar tecnologicamente e não ganhar em produtividade, fica fora do mercado, e o mercado competitivo, né? Então, óbvio, o Brasil se tornou, eu estava vendo os números aí, né? Nós estamos reclamando do preço da carne, está muito caro, mas veja, um ano atrás estava muito barata, estava inviabilizando a atividade do produtor rural, bem realista era isso. Aí agora o preço melhorou bastante para o produtor, ainda não é adequado, embora a gente tenha, né? Não vamos dizer de atravessador, mas a indústria está ficando com o lucro disso tudo. Mas você veja, nós exportamos 219 mil toneladas de carne em fevereiro, só fevereiro. Óbvio, como é que nós vamos competir aqui com o real, com o preço do dólar? Vamos ser bem realistas. Então, óbvio que impacta. Nós estamos, tem um problema grave na safra lá de ovos lá nos Estados Unidos. Nós aumentamos em 40% a exportação de ovos dos Estados Unidos.
E olha que lá é proibido comer o ovo brasileiro, hein?
Exatamente, mas é que o ovo lá, na verdade, não é o ovo para ser frito no prato que nem nós. É que o ovo lá vai para a indústria, né? O ovo lá vai...
A natura lá não existe.
Não vai em natura, ele vai todo ele para a indústria. Só que eles compraram, falta o ovo aonde? Aqui no nosso, sobe o nosso preço. Por quê? Porque o nosso ovo foi para exportação. E aí fica aquelas bobagens, né? Que outro dia eu vi o nosso... Querido, salve, o guru, o Lula falando umas bobagens, desculpa, né, falar assim, o pessoal fica ofendido, não posso falar que o presidente fala bobagem, mas escuta, esse é um mercado, é outro, as pessoas não podem, né, eu acho que os governos, é o seguinte, né, governante devia pensar o que vai falar antes,
devia,
né,
devia escrever,
porque assim, para que vai falar um negócio que a gente sabe que nós vivemos numa economia de mercado, né, a dinâmica é outra, as variáveis são outras, vai cair o preço do ovo, vai, por quê? Porque daqui a pouco vem o inverno, diminui, começa a produzir mais, né, as galinhas, por causa do calor, estavam estressadas, botando menos, enfim, tal, vai alinhando. Então, essas coisas vão se alinhando aos poucos.
É, eu, né, falo pra você, velho.
E vai resolvendo o problema.
Você reza.
Pô, seu som, você tá com uma cremalheira nova, bonita aí.
Opa, pra te ver.
Parabéns aí.
Mas ainda falando disso, deputado, da situação da UEMP, a gente não pode esquecer também da abertura do curso de alimentação mecatrônica e hospedagem, né?
Sim.
Foi feito aí.
Foi uma luta para a gente conquistar, mas esses cursos são cursos muito importantes para fortalecer a nossa escola, que profissionaliza, né, de uma forma muito importante. E reconhecer o trabalho que é realizado, né, por todos ali na escola. A escola vive um ambiente o mais proativo possível, né? Quando nós sonhamos lá atrás, e chegou aqui agora o grande responsável para que a gente conseguisse trazer o CEP, que na época ele quase me deixou louco, o nosso ex-prefeito Celso Silva, não é isso, Celso? Que foi uma luta para conseguir conquistar. A gente vê o resultado que está dando na educação de Bandeirantes, né, e da região como um todo, uma faixa, é uma coisa que emociona a gente, né? Eu cada vez lá, o Zé Bolinha é testemunha. Eu vou lá, me reúno, levo as coisas e a gente faz as coisas. Aqueles, eles fazem eu chorar cada vez que eu vou lá, os alunos, porque é impressionante o envolvimento que tem todo mundo, né? É um negócio fantástico que está acontecendo, né? É muito bacana mesmo. O pessoal gosta de criticar, mas, meu Deus do céu, a gente sabe que, graças a Deus,
o maior reconhecimento é lá.
É, mas é muito legal mesmo. Porque desde o começo, que foi o Celso, que eu digo, quando o Celso me deixou louco, porque na verdade o CEP de Bandeirantes foi o último CEP a ser conquistado na verba do Brasil Pro. E cá entre nós, foi um dos primeiros a ficar concluída a obra. Nós levamos sorte também na empreiteira que veio fazer a obra aqui. Então, para nós, foi uma grande vitória. O Celso quase me deixou louco na época. Ainda na época nos ajudou também, que era senador da República, o Osmar Dias, porque a gente tinha que incluir Bandeirantes, mas ele foi o último CEP incluído. Né? A gente tinha conseguido de Baiti, tinha conseguido o de Açaí, e daí o Celso veio atrás, nós precisamos de fazer de Bandeirantes. Né? E, graças a Deus, conseguimos. Né? Naquela época nós conseguimos de Biporã também, que era a professora Sueli, que era a diretora. Até hoje o CEP não saiu. É incrível. Junto de Colorado não terminou a obra até hoje. Nossa, aqui está um espetáculo, né? Funcionando. Então, até temos que fazer reforma ali.
Então, olha que vem esses cursos pedidos em janeiro, né, deputado?
Sim,
né?
Sim.
Protocolado em janeiro.
Sim, eles os cursos
viram. Mas ele falou que prometeu agora que ele vai dar mais trabalho também. De novo.
Celso?
Fala, Celso, boa tarde.
Bom, me permite então, Oswaldo?
Permitir,
que alegria para poder estar aqui.
Chegou apanhando.
É, depois de um longo e tenebroso inverno, né?
É.
Bom dia, tarde, né, pessoal? Uma satisfação aí poder retornar aos microfones da Rádio Cabiúna, né? Tá aqui o Zé Bolinha.
Mas você não vai chorar, não, né?
Não, vou nada. Se chorar é de emoção, né? E de alegria, né? Choro de alegria. É, os vereadores aqui, o Santos Sartori, a Flávia Silva. O Valbeti é vereador também, né? O Malfatti, o pobre, o Thiago Pobreza aí. E o nosso deputado, viu, Oswaldo? O deputado falou do CEP.
Eu fiz,
né? Até que por coincidência eu encontrei, deputado, a Márcia Sauer essa semana.
Sim.
Nós estávamos num supermercado aí e a gente começou a conversar sobre o CEP. E ela me informando que hoje o CEP tem 732 alunos matriculados.
Espetáculo, né?
É um espetáculo.
É um espetáculo.
E milhares que já passaram por ali, se formaram e estão no mercado de trabalho, né? Então é realmente um legado que foi conquistado, né? E a gente deve muito a você. A gente tem vários atores que contribuíram nesse processo todo, né? É, entre eles o próprio ex-governador Beto Richa, você falou do Osmar Dias, nós temos, não podemos esquecer do João Arruda, do Alex Canziani, né, que foram importantes em todo esse processo, a Sandra de Biporã, ou de Londrina, não sei da onde que a Sandra é, que ela é da
Olho. É Biporã.
De Biporã, né, a Sandra foi fantástica com a gente, né, então, uh-huh. Até as pessoas muitas vezes lembram que cada prefeito, né, Zé Bolinha, como seu pai, né? Deu a sua contribuição, deixou um legado, né. Uns criticam, outros elogiam, né? Enfim, isso daí faz parte da democracia e a política é gostosa por causa disso, né? Mas as pessoas falam, o Parque do Povo, né? Mas, nossa senhora, se nós formos pensar, deputado, como uma indústria de conhecimento, como o CEP, o Osório Gonçalves Nogueira, eu acho que eu classifico assim como a maior obra nossa.
É verdade.
Né? Tivemos quase 1000 casas populares, nos conjuntos João Teodoro, Julieta, Mário Sérgio, né? O Dejo Mineiro. Mas tantas outras benfeitorias aí que a nossa gestão, a nossa equipe, né, representada por muitos que aqui estão também, disponibilizaram através da sua ajuda, né, que foi fundamental, mas o CEP realmente foi uma obra fantástica que ela está perpetuada, né, Zé Bolinha?
Com certeza.
E aí contribuindo com muita gente. Então, fico feliz e gratidão eterna ao deputado Romanelli, né? Por isso, Bandeirantes. Vamos observar com muito carinho. O ano que vem tem eleição, né?
Deixa a natureza, vai.
Aqui eu tinha 19, 20 anos.
Tinha cabelo. Tinha cabelo.
Cabelo, ó.
Cabelão. O homem tinha cabelo. Mas quando veio aqui em 88, 89, também tinha cabelo.
Tinha cabelo.
Era pouco, mas tinha, né? Mas o resto caiu com a eleição, com a política.
A política acabou com meus cabelos.
Tá certo. Normal.
Trabalho aí.
Mas tá bom, pô.
Deputado, bacana. Mais alguma coisa que eu quero
colocar? A gente gosta de falar, mas eu quero agradecer, na verdade, a parceria, né, que a gente vem tendo com todos os nossos amigos aqui, e muito especialmente os vereadores. Eu tenho tido uma interlocução, né, com todos, né? Aqui está a vereadora Sônia Zamboni, que chegou agora há pouco aqui, e que é uma grande parceira. O Tiago, né, o Tiago Frachino, nosso Tiago Magreza aqui, né? Eu também tenho conversado, estamos aí com o Sandro, Marquinhos, o Mineirinho, né? O Vinícius também, filho do nosso querido amigo Valbeti aqui. São vereadores com que a gente tem tido aí um relacionamento, todos eles têm gerado demandas para o nosso mandato. E eu, vocês sabem, aqui em Bandeirantes, eu tenho até um acordo com o prefeito Jaelson de sempre trabalhar junto com os vereadores para aquelas demandas que o município faz em parceria. Então todos eles têm um valor de emenda assim, parlamentar, para a gente poder trabalhar, né? E isso, graças a Deus, está dando certo, né? Nós estamos num caminho bacana aí, os resultados estão acontecendo. Acho que é um caminho bom que nós trilhamos aqui em Bandeirantes, e eu estou muito satisfeito com esses resultados, enfim, do que a gente está trabalhando, Oswaldo.
Eu também não penso, não é que nem Pardal, que só gosta da cidade, não gosta do sítio.
Exatamente.
Também por ir da zona rural.
Também.
Não é só da cidade.
E eu tenho, por exemplo,
eles falaram para mim que Pardal não gosta de ficar na zona rural.
Sério?
É, de que não.
Não sabia disso. Até porque eu tenho, ele acabou não sendo reeleito, né? Mas, por exemplo, eu toda hora eu tenho o Lei das Três Águas, o Lei está ali o tempo todo, né? E eu trato o Lei como se fosse vereador, né? Porque é um cara que eu considero muito ele, o trabalho que ele sempre realizou e a representação que ele tem, como o Todos Malfatos, que foi candidato, que fez uma bela campanha, né? Todo mundo, eu tenho um respeito grande por todo mundo que aqui disputou a eleição. E é duro, disputar a eleição não é uma tarefa simples, é muito duro. E eu respeito mesmo quem se dispõe a ser candidato, propôs. O Zé, por exemplo, foi nosso candidato a prefeito, foi à luta, trabalhou, é um homem digno, falou para a cidade o que ele queria fazer. Perdemos a eleição, perdemos.
Faz parte
do processo. Mas a gente, graças a Deus, saiu com o grupo nosso fortalecido aqui. A gente anda por Bandeirantes com a cabeça erguida, todos nós, né? Temos relação boa, republicana com o prefeito Jaelson, né? Então a gente vai fazendo tudo que tem que ser feito para poder atender as demandas. Essa cadeira não para em pé,
não. Não, é o seu peso.
Não é isso, é que eu
encosto. Ou o peso da língua também,
não é
que falaram
isso.
Aqui.
É que eu fico encostando a perna no negocinho do ar aqui. Ele solta o ar da cadeira e eu baixo aqui daí. José, você queria falar alguma coisa?
Nem sempre é perca ou uma derrota. Para mim é uma honra ter ser o representante de um grupo maravilhoso igual nós temos aqui em Bandeirantes. E não me arrependo nem um minuto. Vamos embora, já estamos prontos para a próxima. Vamos que vamos,
pô, é isso mesmo, né? Bacana isso. Celso, fico feliz em ver você retornando aí à política, né? Por todo um período complexo que você mesmo viveu e ainda vive, mas nós precisamos de você no dia a dia da política aí, porque você é um cara que é um diferencial nisso tudo.
Apaixonado,
né?
Por Bandeirantes.
E você é um cara que conhece bem a realidade, não só de Bandeirantes, de toda a região. Então eu fico muito feliz de você estar aqui conosco aqui, né? E eu sei que passou um período difícil, de provação mesmo, mas pelo que eu vi, você está mais bonito, está mais jovem, está fortalecido.
Obrigado, deputado. Seus olhos, que me deixam assim lisonjeado.
Você sabe que eu sou apaixonado por você, né? Vale.
Alegria é minha, deputado. A gente está firme e forte aí, graças a Deus. E agradecer o carinho da população de Bandeirantes, agradecer a família em primeiro lugar, né? Agradecer as orações e estamos aí 100%. 100 não, mas uns 99, né? 100% ninguém tá, né? A não ser o André Teodoro, né? O André Teodoro é 300%. Né? Então é agradecer os vereadores aí, parabenizar pelo trabalho. A Flávia, que foi empossada recentemente na Procuradoria da Mulher, né? Isso daí, ela junto com a Sônia, tem os eventos esse final de semana aí, comunidade. Vamos aproveitar esses eventos aí que. É o último dia hoje, né?
Bacana.
Aí o deputado veio para prestigiar.
Isso mesmo.
E nós estamos também, né, Zé Bolinha, juntos aí. Como você falou, nem sempre uma derrota é derrota, né? A gente sempre tira ensinamentos, né? A vida da gente é um eterno aprendizado e agradecer e parabenizar a todos aí. Tamo junto, firme e forte.
É isso aí, Salsão. Bacana, pô.
Eu me abraçar o Marquinhos, ao fotógrafo, o Serginho, o Sandro Sartori, que tá lá do outro lado também.
Cadê o Sandro?
Tá do lado, camisa branca.
Tô vendo o Naval fotografando ali. Ah, o Sandro tá lá.
O Serginho, tá todo o pessoal ali.
O Serginho também, pô. Aqui, ó, Serginho, estão aí meus músculos aqui, ó. É que a Kelly tá trabalhando lá em Curitiba. E de manhã cedo ela vai lá, né, duas, três vezes por semana. E eu tava sem músculo nenhum. Olha os musclão aqui, ó.
Ela tem feito
milagre, hein? Milagre. Ó, ó. Musclão aqui, ó. Velhinho tá musculoso.
Não é bomba, não.
Não é bomba nada. Kelinha tem feito um belo trabalho lá. Aliás, você falou aqui, eu tenho que agradecer muito, né? O pessoal de Bandeirantes tem trabalhado conosco. E o Toque tem nos ajudado, inclusive da área jurídica aí no mandato, que eu agradeço muito o trabalho que tem realizado, os trabalhos que você tem realizado. E eu quero agradecer aqui, ó, ressaltar o trabalho do André Teodoro, viu? O Andrezão, lá na nossa equipe, como o André é o tecnista, vocês sabem que inclusive está concluindo o curso de agronomia agora, né?
Você pagou passagem, que ontem ele estava aqui, ele já está em Curitiba, você pagou passagem de avião para ele hoje?
Ele veio no velório.
Veio no velório, né? E o André, rapaz, o André tem feito um trabalho fantástico, porque como ele conhece todos os programas da área da agricultura, ele tem feito um trabalho extraordinário. E como os municípios que eu atuo têm muita demanda, né, justamente da área rural, da área da agricultura, o André tem sido uma utilidade para nós, porque ele é técnico, né? Então, a linguagem dele com o pessoal da área da Secretaria da Agricultura, do Estado, é fácil. Então, ele tem feito um belíssimo trabalho lá, ele é um grande reforço da nossa equipe e tem me ajudado muito mesmo, né? Da mesma forma que o Ricardo, né? O Ricardo tem trabalhado, trabalha com as emendas, enfim. Graças a Deus, a gente tem uma equipe boa de gente trabalhando, porque eu não fico dando emprego para fazer cabide de emprego, né? Ou seja, a gente procura valorizar os companheiros, mas colocar gente que de fato corresponde, né? Porque o que interessa, quando a Sônia liga lá, ela, se não atender bem ela, já mete a boca, né? Porque eu acho que os meus companheiros e companheiras de política são engraçados, porque quando algum assessor meu demorou para responder, já passa mensagem para mim: Romanelli, fulano não está me atendendo, não sei o que e tal, é na hora, não tem conversa, aí eu já pego os caras, ficam tudo doido, né? Mas é que na verdade a gente tem que fazer isso mesmo, né? As demandas têm que ser resolvidas, tratadas, e vocês sabem, uma coisa que eu odeio é qualquer tipo de enrolação, né? Eu tenho pavor disso, e para mim as coisas têm que ser resolvidas. Fala, Fradinho.
Pode descontrair um pouquinho.
Eu sabia
até
que você via com alguma paulada aí.
O deputado até que está leve, né? Ele levou duas pancadas, né? Aliás, três, né? O Atlético rebaixado caiu dentro da arena. O deputado postou com a neta dele que iam ganhar de 2-0, levaram de 3. Eu acompanhei isso. E ontem o Palmeiras me perde pro Corinthians, rapaz. E como um bom São Paulino, eu fui um corintiano ontem, desde criancinha.
Vocês foram desclassificados, pô?
Ah, mas também.
Ah, né?
Garfaram o São Paulo naquele pênalti lá.
Na verdade, é o seguinte: ontem, o jogo de ontem, até acho que o Palmeiras jogou bem. Mas olha, essa semana, nós brasileiros. Já tinham vivido o luto da Selecinha, né? Foi uma vergonha aquilo que aconteceu em Buenos Aires, vergonha. O placar não foi de 7-1, mas foi pior que o 7-1 que nós levamos da Alemanha aquela vez. Foi uma vergonha que aconteceu. E ontem o jogo, por exemplo, do Palmeiras com o Corinthians, foi um belo jogo, um jogo equilibrado. Enfim, o Corinthians tinha um placar favorável de 1-0. E cá entre nós aqui, pô, até eu batia melhor aquele pênalti do que aquele Rafael Veiga bateu, embora reconhecendo que aquele goleiro do Corinthians, o Hugo, olha, dos melhores goleiros que nós temos na atualidade. Eu falei desse cara, eu falei pro Wagner, que trabalha comigo, que é corintiano, falei: se for pro pênalti, o Corinthians vai ser campeão, porque aquele goleirinho do Corinthians é muito bom, pois o cara bateu o pênalti errado, não foi um pênalti super errado, mas bateu errado. O que aconteceu? O cara defendeu a bola. Por quê? Vai dar um pênalti. Deu no cantinho certinho, mas rasteiro, pô. Todo mundo sabe que pênalti para o goleiro não defender é meia altura, pô. Até calma, eu que não sei jogar calma. Bola, sei disso, né?
Mas você está tranquilo.
Respira.
Né, na verdade é o seguinte, eu já decidi que amanhã, por exemplo, tem a decisão do Campeonato Paranaense. O Operário e Maringá, né? Então eu decidi o seguinte... Não vou torcer por nenhum. O que ganhar, eu vou parabenizar e ponto, acabou. Mas vamos em frente.
Legal, obrigado.
Oswaldo, um abração, uma boa tarde a todos.
Parece que estava todo mundo na cozinha da casa.
É, pessoas, isso mesmo, pelo amor de Deus.
Uma festa.
Valeu,
ah, bom, um abração. Tá bem, então.
Obrigado.
Vamos lá para o intervalo comercial, na sequência a gente retorna.